Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 16 de setembro de 2018. Para todos os que estão connosco, votos de que estejam a ter um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A apresentação está na Guedes. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos ainda em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Bissau com a Capital FM e com a rádio Pidjiguiti. Estamos em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanoko e estamos também com a Leste FM. Estamos ainda em Buba com a rádio Papagaio. Na emissão deste domingo, na primeira meia hora, Janela de Angola, vamos falar da situação da imprensa angolana durante o primeiro ano de governação do presidente João Lourenço. Domingo é depois tempo de saúde, com a doutora Graça Matinha, que vamos falar hoje de tuberculose. Depois vamos conversar com um dos amigos ouvintes, mas para já vamos saber o que faz hoje a atualidade noticiosa no mundo.
Boa tarde, aqui é mais Miguel, apresentando as notícias a esta hora. Florence é agora uma depressão tropical, após ter causado 13 mortes e deixado 800 mil casas sem energia no sudeste dos Estados Unidos. O Centro Nacional de Furacões informou neste domingo que a pressão remanescente do furacão Florence ficou concentrada a 55 km a sudeste de Columbia, capital da Carolina do Sul, uma cidade que dista do Oceano Atlântico, com ventos até 55 km por hora. Mas um meteorologista disse que essa é ainda uma tempestade catastrófica que ameaça vidas. O centro prevê que a tempestade se mova pela parte oeste da Carolina do Sul e da Carolina do Norte, seguindo depois para o norte sobre o vale do Rio Ohio e para o nordeste dos Estados Unidos na segunda e terça-feira. O administrador da Agência Federal de Administração de Emergências, Brock Long, disse à Fox News que Florence representa frustração para aqueles que perderam suas casas. Ele disse que a tempestade continuará a produzir chuvas fortes e excessivas, colocando em risco cidades e vilas ao longo da sua rota. O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, disse que todas as estradas no estado correm o risco de inundações. Uma das cidades mais atingidas na Carolina do Norte foi New Bern, não muito longe da costa. Mais de 4 mil casas foram danificadas na sexta-feira. Em toda a Carolina do Norte, 26 mil pessoas foram alojadas em 157 abrigos. A Casa Branca disse que o presidente Donald Trump visitará a região devastada nos próximos dias, mas somente após a indicação de que a sua chegada não iria interromper os esforços contínuos de resgate e recuperação. Sem evidência, o presidente dos Estados Unidos afirma que a investigação sobre a interferência russa nas eleições americanas é ilegal. Num comentário no Twitter, o líder norte-americano chamou a investigação do conselheiro Robert Mueller de ilegal e disse que continua em busca de um crime. Recorde-se que Robert Mueller foi nomeado pelo Departamento de Justiça e juízes determinaram que a sua investigação é legal. Como costuma fazer, Trump negou que houvesse conluio com a Rússia, excepto por sua oponente, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton. Ele descreveu a equipa de Mueller de 17 democratas furiosos à busca de algo que possa encontrar. Muito injusta e ruim para o país, escreveu Donald Trump no Twitter. No entanto, Trump não comentou sobre o mais recente desenvolvimento da investigação de 16 meses de Mueller, a confissão de sexta-feira do ex-diretor da sua campanha, Paul Manafort, as acusações de corrupção e uma declaração dos procuradores de que o mesmo já está a cooperar com eles em relação ao que sabe sobre a referida campanha presidencial. E por último, neste bloco de notícias, o Papa Francisco expulsou no sábado um padre chileno que está a ser investigado num caso envolvendo abuso sexual de crianças, numa altura em que há uma crescente denúncia de escândalos de género que abalam a Igreja Católica. A Arquidiocese de Santiago disse que o Papa decidiu exonerar o reverendo Christian Preschet, informou o jornal local El Mercurio. Preschet era um ex-chefe do Grupo de Direitos Humanos do Vaticano ou melhor, de Vicariato de Solidariedade da Igreja, que na década de 1980 desafiou o antigo ditador Augusto Pinochet a acabar com a prática de tortura no Chile. Desde então, o conhecido líder religioso chileno foi acusado de abuso sexual como parte da investigação de denúncias contra membros da comunidade religiosa dos Irmãos Maristas.
Obrigado. As notícias que marcam este domingo, 16 de setembro de 2018. Esta é a Voz da América e a sua emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A era da presidência João Lourenço criou grande sentimento de otimismo em vários setores da sociedade angolana, um deles a classe jornalística. Mas como avaliam os jornalistas o primeiro ano de governação de João Lourenço e a situação da liberdade de expressão? A reportagem é assinada pelo Kim Chaliongo.
Na avaliação do primeiro ano de governo de João Lourenço, eleito Presidente da República de Angola em agosto de 2017, a classe jornalística está dividida em relação a possíveis mudanças na atuação da imprensa, que se pretende que seja plural, isenta, apartidária e rigorosa. Para uns, apesar dos sinais de mudanças na abordagem de temas outrora censurados, ainda não se atingiu o ideal democrático para a mídia, sobretudo para a mídia financiada pelo Estado. O jornalista Alexandre Solombo, presidente do Conselho de Governadores do Instituto de Comunicação Social da África Austral, Miss Angola, aponta algumas inconsistências da imprensa sustentada pelo Estado na abordagem de temas quentes que envolvem figuras ligadas ao poder político angolano e cita exemplos.
Ainda não se chegou ao ótimo, muito menos ao bom desempenho, refira-se, mas houve sinais que deixaram a percepção de que se podia, efetivamente, abraçar o sentido do ideal democrático. Quando falamos do sentido do ideal democrático no desempenho da comunicação social financiada com os fundos do Estado, estamos a referir-nos também no volume de notícias referidas à oposição e à sociedade crítica às ações e figuras do Executivo, sem ser ainda profissional, estamos a falar da mídia financiada com fundos públicos e, consequentemente, no acompanhamento dos assuntos de interesse atual. Portanto, nós tivemos um maior volume de notícias sobre a oposição e a sociedade crítica às ações e figuras do Executivo, sem, no entanto, ser ainda aquela imprensa profissional e consequente no acompanhamento de assuntos de interesse atual. E nós aqui podemos dar exemplos para ser mais concretos. Notou-se ainda assim uma inconsistência na abordagem dos assuntos quentes, os assuntos da atualidade, que, vezes repetidas, eram iniciadas à abordagem, mas de seguida notava-se uma fácil desistência. Portanto, deixou de fazer a continuidade e deixou de fazer o follow-up com as matérias relacionadas com os escândalos no Banco Nacional de Angola, com a transferência dos 500 milhões de dólares para Londres, o caso Zenu, que facilmente a imprensa financiada com fundos do Estado desistiu, tão logo despolotou a abordagem do assunto. Algumas vezes a imprensa financiada com fundos públicos retomou estas matérias da imprensa privada, sem que, entretanto, pudesse dar continuidade com a mesma consequência, dado que tem até mais recursos, mais meios para fazer esgotar, efetivamente, a abordagem destes mesmos assuntos. Parece haver forças antinómicas a degladiarem-se nas redações, particularmente dos órgãos financeiros, financiados pelos fundos públicos, o que faz regressar ao normal, entre aspas, funcionamento noticioso destas emissoras em particular.
O período de disputa eleitoral é o momento certo para avaliar o grau de solidez do atual desempenho da imprensa financiada com fundos públicos. Com as eleições autárquicas agendadas para 2020, o líder do Miss Angola, Alexandre Solombe, entende que é nesta altura que se vai ter uma melhor percepção da atuação da mídia pública.
E é exatamente nos momentos de stress, por analogia àquilo que se passa nos momentos de dificuldade ao nível dos bancos, que efetivamente a imprensa claudica. À medida que nós formos aproximando para períodos de disputa eleitoral, e teremos proximamente a disputa das eleições autárquicas, aí perceberemos como se comportará a imprensa financiada com fundos públicos. Este será efetivamente o momento para se fazer uma avaliação da solidez das transformações ocorridas ao nível, particularmente, dos órgãos financiados com fundos públicos. Note-se que eu estou a evitar dizer órgãos públicos de comunicação, porque efetivamente eles não fazem ainda um trabalho apurado de desempenho público necessário nos Estados de democracia consolidada. O problema tinha a ver não só com a antiga liderança do país, como também com os responsáveis dos próprios órgãos de informação. Órgãos de informação que, enfim, tinham pessoas fidelíssimas ao Grécima, que é o órgão que esvaziou os poderes do Ministério da Comunicação Social, um órgão, portanto, um gabinete que estava atrelado à Presidência da República. E este órgão que fazia baixar as orientações que refletiam a vontade do chefe do Executivo, dispensando a intervenção, portanto, do Ministério da Comunicação Social e ou autonomamente o desempenho de uma direção, portanto, ao nível dos órgãos de comunicação social. Tudo dependia do Grécima e não do Ministério da Comunicação Social.
Com a chegada de João Lourenço ao poder, a expectativa era de uma considerável volte-face em torno do atual cenário que compõe os limites da atuação da imprensa nacional. A imprensa privada em Angola continua a protestar contra a discriminação e as limitações no acesso às fontes. Uma situação, segundo Mariano Braz, diretor do jornal O Crime, em parte fomentada pelo titular do Poder Executivo e os membros do seu governo. O jornalista que recentemente venceu em sede do Tribunal Provincial de Luanda um processo crime movido pelo antigo Procurador-Geral da República, João Maria de Souza, fala, por outro lado, em discriminação da imprensa privada.
Para a abertura como tal, nós dos órgãos privados continuamos a viver as mesmas dificuldades. A dificuldade do acesso às fontes, o tratamento, vamos assim chamar, marginalizados. Né? Um dirigente dificilmente ainda fala para a imprensa privada. E isso se deve a quê? Boa parte da postura do Ministro da Comunicação Social. Recordamos que quando o ministro tomou posse, 15 dias depois, saiu em visita a alguns órgãos de comunicação social. Curiosamente, todos os órgãos que visitou são os órgãos públicos. E aqueles que chamamos privado, que o ministro visitou, privados entre aspas, e que nós sabemos quem está por detrás. Agora, órgãos privados como tal, né, isso não aconteceu, ainda não aconteceu. Os órgãos privados continuam a ser tratados como marginais, né? O que não deve existir. Quem também sustentou essa situação é o Presidente da República. Na conferência de imprensa que realizou, aquela questão que não pode apoiar a imprensa privada, o Presidente teve mal. O Presidente deve apoiar a imprensa privada, ou melhor, o seu Executivo deve apoiar a imprensa privada, a imprensa nacional, não por uma questão, porque o dono, não, deve apoiar. E o apoio não é só na questão material. Né? E nós quando reclamamos apoio, não é na questão material, não é que estamos a apelar que o governo nos dê dinheiro, não. O que estamos a dizer é que o governo cria condições para a imprensa privada trabalhar, uma vez que as gráficas, né, reclamam que os preços que fazem alto.
Por sua vez, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, pensa que o primeiro ano de governo de João Lourenço é marcado por um ambiente favorável para o exercício da liberdade de imprensa.
Bom, eu entendo que o primeiro ano de João Lourenço pode se traduzir, na nossa opinião, em ter criado pelo menos um ambiente de diálogo, um ambiente em que, por exemplo, as instituições públicas, fundamentalmente estas, têm manifestado maior interesse a interagir com a comunicação social, quer reagindo, por exemplo, às informações postas a circular pela comunicação social, quer mesmo por iniciativa própria, por exemplo, tentar prestar contas das suas atividades. De um modo geral, assim, de maneira sintética, se tivéssemos que analisar naquilo que foi o primeiro ano do consulado do presidente João Lourenço, é ter criado um ambiente favorável para o exercício da liberdade de imprensa. É verdade que a liberdade de imprensa não é um conceito apenas unívoco, não é um conceito que se pode analisar apenas a partir da liberdade de exercermos a interferência política ou económica ao jornalismo. A liberdade de imprensa, para podermos analisar o conceito de liberdade de imprensa, temos de convocar outros fatores, por exemplo, como a existência de vários órgãos de comunicação social e a faculdade desses órgãos de comunicação social a promoverem a diversidade de órgãos, a diversidade de opinião. Não apenas em Luanda, onde temos, na verdade, uma realidade muito diferente e aquela que é desejável, é verdade que ainda requer a melhoria, mas também nas outras províncias. E, como sabemos, as outras províncias andam muito à margem daquilo que Luanda vai tendo. Os órgãos públicos de comunicação social estão a fazer diferente daquilo que faziam, mas é prematuro podermos fazer uma análise.
As suspensões, censuras e proibições ainda fazem parte do atual contexto da comunicação social em Angola, onde se assistem também situações em que as gráficas, cujos proprietários são figuras políticas, criticamente expostas, recusa a imprimir jornais privados.
Censura, temos colegas da imprensa pública que estão suspensos, temos colegas que deixaram de dar voz, isso já no concernente a rádios, e temos o caso recentemente que houve na TPA, né, num dos debates que foi interrompido, sabe-se lá por carga de água. Temos assistido empresas públicas a recusarem publicitar nos jornais privados. Temos ainda assistido as gráficas, né, que vamos citar, vou citar aqui o nome, a Damer, que se recusa a imprimir os jornais privados. Então, são situações dessas, né, que devemos acabar, são situações dessas que o Ministro da Comunicação Social, né, deve agir. Agora,
para Susana Mendes, atualmente há um ambiente que favorece uma maior abertura para o trabalho dos jornalistas se comparado com os tempos recentes, antes de João Lourenço subir ao pódio. Um período, segundo a profissional do microfone, que foi de sufoco e de grande pressão sobre os profissionais de jornalismo. Embora haja maior abertura à presença de monopólios e oligopólios da maior parte dos órgãos da comunicação social, não favorece o desenvolvimento que se pretende para a imprensa de Angola.
Portanto, há um ambiente também que favorece mais este trabalho. Isto se lembrarmos que no passado a pressão exercida sobre os jornalistas foi muito grande, especialmente a pressão económica.
Há certamente maior abertura para o trabalho da comunicação social, até porque não poderia ser diferente, uma vez que o quadro no qual trabalhávamos nos anos anteriores era de grande pressão, de muito sufoco. E o novo governo, obviamente, que tinha que dar margem para maior abertura, até porque a pressão da sociedade civil e dos próprios jornalistas era muito grande. Portanto, o ambiente em si e o novo contexto político obrigou a estas mudanças.
Um conjunto de leis que regulam a atividade de comunicação social em Angola foi aprovado recentemente, porém poucas mudanças trouxeram o setor. As leis número 3/17 de 23 de janeiro sobre o exercício da atividade de televisão e a lei número 4/17 de 23 de janeiro igualmente sobre o exercício de radiodifusão estipulam valores monetários alegadamente exorbitantes para o licenciamento de órgãos de comunicação social fixados fixados em 75 milhões de kwanzas, o valor mínimo, e se estendem acima dos 800 milhões de kwanzas exigidos como capital inicial para o licenciamento de uma televisão. Esta exigência financeira, na opinião de Alexandre Solombe, associada à crise que o país vive, constituem cenários propícios para o não surgimento de novos órgãos de comunicação social na Praça Angolana. O Ministério de Tutela tem na legislação o seu primeiro desafio, de acordo com Alexandre Solombe, para quem a anterior administração aprovou um pacote de leis da comunicação social controverso com artigos draconianos.
O Ministério da Comunicação Social deve iniciar um processo de revisão da legislação capaz de alterar estes conteúdos e não só, dar também materialidade à própria lei de imprensa no que concerne aos incentivos à imprensa privada, sob pena de não o fazendo, a imprensa privada vir a desaparecer. O outro desafio que se coloca ao nível da comunicação social tem a ver com a necessidade de realização do investimento ao nível do parque gráfico. Parece que só ao nível da província de Luanda é que nós temos gráficas com capacidade de produzir jornais, materiais de comunicação social. E isto não é bom. Quando, no tempo colonial, verdade seja dita, Angola tinha um parque gráfico invejável. Um parque gráfico que, enfim, produzia de tudo um pouco. É necessário restituir capacidade produtiva gráfica, tanto local, para que os jornais deixem de ser produzidos no estrangeiro.
Na visão de Susana Mendes, antiga diretora da Informação do Distinto Jornal Angolense, no que respeita aos órgãos de comunicação social, o mercado nacional está saturado, com apenas duas televisões que emitem em sinal aberto. Um cenário não suportado pelo mercado publicitário e uma situação que, associada à crise económica e à legislação exigida para a abertura e licenciamento de meios de comunicação social, inibem os empresários.
O mercado está saturado em si. No que toca a órgãos de comunicação impressos, né, aos jornais, e também temos muitas rádios, temos apenas duas televisões a emitir em sinal aberto, é verdade, mas o mercado publicitário em Angola não suporta estes órgãos de comunicação todos, e com o agravar da crise as empresas publicitam muito menos. Há muito menos empresários a arriscar no ramo da comunicação social. Antigamente era um pouco mais fácil, também os custos eram menores e tivemos até jornalistas que se arriscaram e até que tiveram sucesso neste capítulo. Eu penso que esta é também uma questão de mercado em si. Obviamente que também há questões da própria lei, que, portanto, ainda o processo ainda é muito burocrático para registar órgãos de comunicação social, especialmente jornais, rádios e televisões. O preço também que se exige como, portanto, base em termos de valores para que seja aceito o processo também é muito alto, como, por exemplo, para agências de notícia. Portanto, estes dois fatores conjugados levam a esta realidade.
Alexandre Solombe visualiza sinais preocupantes na ERC, a entidade reguladora da comunicação social, a instituição criada ao abrigo da Lei nº 2/2017, de 23 de janeiro, para fiscalizar e regular o desempenho da imprensa em Angola, para além da falta de condições para o seu pleno funcionamento. O jornalista do Miss Angola fala em falta de poderes próprios deste órgão, que, na sua visão, traz consigo um dos maiores defeitos de uma instituição desta natureza.
É de notar que a ERCA já trazia um dos maiores defeitos de um órgão desta natureza, que tinha que ver com o povoamento dos representantes político-partidários. Portanto, esta entidade corre o risco de ser mais uma extensão de um Parlamento onde as decisões vão ser tomadas por maioria, portanto, dos representantes dos partidos políticos, e não propriamente por consenso. Um consenso que fosse obediente à abordagem técnica das decisões que forem necessárias tomar. Além disso, este órgão importante que é a ERCA não tem poderes próprios. Poderes que estão usurpados pelo Ministério da Comunicação Social e, naturalmente, há todo um trabalho que há que fazer para, efetivamente, corrigir esta situação e trazer este órgão para a função principal, que é de fiscalizar o desempenho dos órgãos de comunicação social.
O atual modelo da ERC, entidade reguladora da comunicação social angolana, segundo Susana Mendes, não é funcional, pelo que há uma série de fatores que devem ser adequados para a melhoria do atual cenário da comunicação social de Angola.
É preciso que exista uma entidade reguladora eficaz, verdadeiramente eficaz, e que possamos avançar para uma verdadeira autorregulação, porque o modelo atual da ERCA não funciona desta maneira. Portanto, eu gostaria de sair um pouco desta questão de focar apenas em João Lourenço. Portanto, e esta é uma das questões onde não é apenas a vontade de João Lourenço, porque as empresas que estão a funcionar já existem, já funcionam como tal, e portanto, obviamente, há uma série de fatores que têm que ser equacionados.
João Lourenço tem-se mostrado mais comunicativo fazendo recurso às redes sociais, instrumento de comunicação que há alguns anos mereceu especial atenção do MPLA devido à divulgação de alegadas falsas informações.
E o facto do presidente estar nas redes sociais a interagir é, na realidade, um sinal de que os outros, ou pelo menos aqueles, os seus auxiliares, também devem poder hoje interagir mais com a sociedade. Entendo que é um sinal, um caminho que ele aponta para que os seus auxiliares, direto, estou a falar pelo menos do ministro de Estado, ministro, secretário de Estado e outros, ou os governadores e os administradores, possam também interagir com a população diretamente, quer através das redes sociais ou então por outros meios. De qualquer modo, é sempre salutar termos o Presidente da República a interagir, o que significa que está preocupado em poder emitir a sua opinião, está preocupado em que as pessoas conheçam, na realidade, quais são as suas opiniões.
O atual contexto, na visão de Susana Mendes, força qualquer político avisado a estar presente nas redes sociais.
Portanto, há todo um contexto em que as redes sociais têm grande importância e qualquer político que se queira afirmar ou que queira comunicar com o seu eleitorado, com o seu povo, tem que estar nas redes sociais. Eu até considero que o presidente João Lourenço poderia estar mais ainda nas redes sociais, poderia interagir muito mais, mas portanto é diferente, considerando se compararmos com o anterior presidente, que era muito fechado em si mesmo.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O nosso número no WhatsApp é mais 1908-652-4584. Não esqueçam, podem também ver as nossas reportagens em www.voaportugues.com. Agora a música, num tom calmo e romântico, Ed Sheeran e Andrea Bocelli, uma nova versão de Perfect.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I. In your eyes, your hope in mine, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered breath, you heard it, darling, you look perfect tonight.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, que toda a sexta são as manchetes africanas, temos também as manchetes mundiais, manchetes americanas.
La forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. L'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia
Esta é a Voz América e esta é a emissão Vespertina em Português. Bem-vindos. Hoje é domingo, 16 de setembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos os nossos amigos ouvintes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM com o transmissor local da Voz da América. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a PGGT, a Capital FM em Bissau. Com a Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Cidade Xanoco em Gabu e também a Leste FM. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na apresentação convosco está Ana Guedes. De novo, bem-vindos. Bom domingo. Após as notícias do mundo, vamos conversar sobre tuberculose com a doutora Graça Matinha. É o tempo para falar de saúde. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos aqui dar uma volta pelo Mundo em Notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui estou uma vez mais, sou a Mais Miguel e apresento as notícias. Florence é agora uma depressão tropical após ter causado pelo menos 13 mortes e deixado 80 mil casas sem energia no sudeste aqui dos Estados Unidos. O Centro Nacional de Furacões informou neste domingo que a pressão remanescente do furacão Florence ficou concentrada a 55 km a sudoeste de Columbia, a capital da Carolina do Norte, uma cidade que dista do Oceano Atlântico, com ventos de 55 km por hora. Mas o meteorologista disse que essa é ainda uma tempestade catastrófica que ameaça vidas. O centro prevê que a tempestade se mova para a parte oeste da Carolina do Sul e da Carolina do Norte, segundo depois para o norte sobre o Vale do Rio Ohio e para o nordeste dos Estados Unidos na segunda e terça-feira. O administrador da Agência Federal de Administração de Emergência, Brock Long, disse à Fox News que Florence representa frustração para aqueles que perderam as suas casas. Ele disse que a tempestade continuará a produzir chuvas fortes e excessivas, colocando em risco cidades e vilas na sua rota. O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, disse que todas as estradas do estado correm o risco de inundações. Uma das cidades mais atingidas na Carolina do Norte foi New Bern, não muito longe da costa. Mais de 4 mil casas foram danificadas na sexta-feira. Em toda a Carolina do Norte, 26 mil pessoas foram alojadas em 157 abrigos. A Casa Branca disse que o presidente Donald Trump visitará a região devastada nos próximos dias, mas também após a determinação de que a sua chegada não interromperia os esforços contínuos de resgate e recuperação. O campeão olímpico do Quênia, Eliud Kipchoge, bateu o recorde mundial de maratona com uma corrida brilhante neste domingo em Berlim, na Alemanha, batendo a marca anterior em 78 segundos. O atleta de 33 anos, amplamente visto como o maior corredor de maratona da era moderna, fez um tempo oficial de 2 horas, 1 minuto e 39 segundos num dia de sol, batendo o recorde anterior de Dennis Kimwete, que durava desde 2014. A sua compatriota keniana Gladys Cherono venceu a corrida feminina com um recorde de percurso e o melhor tempo do ano, 2 horas, 18 minutos e 11 segundos, deixando as etíopes Ruti Aga e Tinoresh Dibada, então favoritas, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Mais notícias. O Papa Francisco expressou no sábado um padre chileno que está a ser investigado num caso envolvendo abuso sexual de crianças, numa altura em que há uma crescente denúncia de escândalos de abusos de géneros que abalam a Igreja Católica. A Arquidiocese de Santiago disse que o Papa decidiu exonerar o reverendo Christian Prest, informou o jornal local El Mercurio. Prochet era um chefe do Grupo de Direitos Humanos de Vicariato de Solidariedade da Igreja, que na década de 1980 desafiou o ex-ditador Augusto Pinochet a acabar com a prática de tortura no Chile. Desde então, o conhecido líder religioso chileno foi acusado de abuso sexual como parte da investigação de denúncias contra membros da comunidade religiosa dos Irmãos Maristas. Prest negou anteriormente as acusações. Um anúncio do Papa Francisco ocorre no momento em que a polícia chilena faz operações em escritórios da igreja em todo o país em busca de novos casos de abuso sexual ou provas de que funcionários da igreja ocultaram o abuso das autoridades. E por último, neste bloco de notícia, um assunto também para seguir na página da Voz da América, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, sem provas, que a investigação criminal em curso sobre as ligações da sua campanha 2016 com a Rússia não é permitida por lei. Detalhes na internet da Voz da América.
Atualidade noticiosa aqui na Voz da América, esta emissão vespertina em português, domingo 16 de setembro de 2018. Em nome de todos, votos de um excelente domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passa agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matezinha. Vamos falar de tuberculose, que vai ser um tema grande de debate durante a Assembleia Geral da ONU a partir de 24 deste mês. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matezinha, que temos connosco em linha e via Skype. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana também esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam a gozar de uma boa saúde.
Doutora Graça, para esta semana vamos falar sobre a tuberculose, e isto porque a tuberculose vai ser um tema grande de debate durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que vai decorrer em breve em Nova Iorque. Doutora Graça, disse que o número de pessoas com tuberculose está a aumentar rapidamente no mundo. Tuberculose é uma doença altamente contagiosa. Vamos pegar por aí.
É verdade, Ana. A tuberculose é uma doença altamente infecciosa e contagiosa e que a Organização Mundial da Saúde declarou há poucos anos atrás que a tuberculose constitui uma emergência de saúde pública. Há cada vez mais pessoas, há cada vez mais novos casos de infecção por esta doença e isto naturalmente é preocupante para os sistemas de saúde de uma forma geral.
Doutora, por que a tuberculose volta a ser falada como uma doença e não, por exemplo, como uma doença que abusa de outros problemas que as pessoas possam ter? Por exemplo, o sistema imunodeficitário está enfraquecido. Por que a tuberculose volta de novo nos nossos dias a causar estes problemas?
Bem, Ana, na verdade, a tuberculose nunca deixou de ser uma preocupação. É verdade, agora há uma preocupação mais acrescida, não é? A tuberculose sempre esteve lá, sempre foi prioridade na prevenção das doenças, principalmente nos países em desenvolvimento. Ora, o que está-se a passar é que, por ser uma doença altamente contagiosa, há cada vez mais pessoas que estão a ficar infectadas. Por um lado, porque as pessoas não estão a cumprir com as medidas de controle e tratamento da doença. E, por outro lado, porque, infelizmente, há muitos casos de resistência aos medicamentos para tratar a tuberculose. Então, naturalmente, essa resistência nós vamos ter não só novos casos de tuberculose, mas também vamos ter tuberculose que é resistente a drogas, que é a tuberculose multidroga resistente. Por isso é que acaba ganhando uma outra importância e é preciso medidas para acelerar o controle desta doença.
Doutora, voltando à tuberculose, é uma doença infecto-contagiosa que é causada por uma bactéria e ataca sobretudo os pulmões. O que é que nos pode dizer um pouco mais sobre esta doença?
Olha, a tuberculose é uma doença, como a Ana disse, que ataca fundamentalmente os pulmões, mas também pode atacar outras regiões do organismo, que transmite-se de pessoa para pessoa. Portanto, o contágio é fácil, principalmente quando a pessoa apresenta-se com o sistema imunológico debilitado, quando as pessoas estão em situação de aglomeração, más condições de higiene, situações que não permitam uma ventilação adequada. E o que é que acontece? Acontece que o bacilo, que é o organismo, o micro-organismo que vai causar essa doença, aloja-se no corpo da pessoa e quando a pessoa tem alguma situação que leva a uma diminuição da imunidade, isso vai provocar sintomas e os sintomas vão se caracterizar fundamentalmente por tosse. A pessoa vai ter uma tosse persistente. Normalmente diz-se que uma pessoa que tem uma tosse que dura mais do que 2 semanas tem probabilidade de ser tuberculose. E depois vai ter febre. Vai ter um emagrecimento rápido, em muito pouco tempo esta pessoa terá emagrecimento. Vai ter falta de apetite e também vai ter a transpiração ou sudorese noturna. A pessoa quando vai se deitar sente que transpira muito ao ponto de molhar a roupa de cama. Então, esses são os sintomas típicos da tuberculose. Mas pode aparecer outros sintomas como um mal-estar geral, uma fraqueza generalizada, a perda de apetite e, entre outros, que caracterizam doenças do foro sistémico, não é? Doenças que atacam o corpo no seu todo.
Doutora, em termos da tuberculose, a tuberculose, sendo uma doença altamente contagiosa, passa, por assim dizer, facilmente de pessoa para pessoa, certo?
Sim, sim.
Doutora, quando a pessoa começa a tossir muito, por exemplo, que é um dos grandes sintomas, quando emagrece muito rapidamente, quando tem falta de apetite, é sinal de que o corpo tem algum problema. Vai ao médico. Como é que o médico consegue saber que isto é uma tuberculose e não uma outra doença qualquer? O que é que se faz?
Olha, primeiro é através da história clínica que o paciente há de apresentar. Conforme eu me referi, uma tosse que dura mais do que 2 semanas não é uma situação normal.
Uhum.
Então, esse é o primeiro sinal que a pessoa há de referir. E, então, é preciso fazer-se uma boa história clínica, tentar perceber se essa pessoa esteve em contato com outras pessoas que tenham tido a doença ou não, em que condições essa pessoa vive, se essa pessoa tem uma outra doença de base ou não. Então, há uma série de questões que serão feitas e isso vai ajudar a direcionar o diagnóstico. Mas depois disto, depois das questões ou da história clínica, há uma série de exames médicos que são feitos. Normalmente a pessoa que tem tuberculose vai ter uma tosse que em termos técnicos chama-se tosse produtiva, aquela tosse que produz expectoração. Então vai-se fazer a colheita da expectoração e essa expectoração é levada ao laboratório para fazer-se análises e verificar se existe o bacilo da tuberculose na expectoração dessa pessoa. E confirmando-se a presença do bacilo, estamos mediante um caso de tuberculose e tem que se fazer o tratamento adequado para poder garantir que essa pessoa tenha melhoria e também tenha melhor qualidade de vida.
Doutora, que tipo de medicamentos é que são dados às pessoas e, por outro lado, uma vez que o organismo está enfraquecido, o que é que as pessoas também devem fazer para, de alguma forma, ajudarem o seu organismo a recuperar ou, pelo menos, a estabilizar?
Olha, Ana, felizmente existe tratamento e cura para a tuberculose. E Logo que se faz o diagnóstico, o profissional de saúde irá receitar os medicamentos antituberculostáticos que o paciente terá que tomar. O tratamento é longo, mas a pessoa tem que fazer para garantir uma cura da doença. O tratamento normalmente dura 6 meses, se não houver nenhuma outra complicação, e é preciso que as pessoas sejam cientes que a única forma de se livrar da doença é cumprindo com o tratamento médico. O número de comprimidos varia dependendo do peso da pessoa, mas isso são detalhes mais técnicos. Mas o mais importante é saber que a pessoa tem que começar a fazer o tratamento, tem que cumprir com a dosagem recomendada e tem que cumprir também com o tempo determinado para o tratamento. Agora, outra coisa muito importante é que essa pessoa que começa a fazer o tratamento para tuberculose também tem que se alimentar bem. Conforme me referi, a pessoa no início tem um emagrecimento acentuado, então é preciso ajudar o organismo através de uma boa alimentação, através de bons hábitos de vida, como repouso, porque o organismo está enfraquecido. É preciso que essa pessoa também consuma bastantes líquidos, porque isso vai ajudar na recuperação rápida deste paciente. E também é preciso ter cuidado e verificar se essa pessoa esteve em contato com outras pessoas ao seu redor, principalmente dentro da família, que seriam a esposa, crianças, e isso também tem que passar por uma avaliação médica para verificar se estão sãos ou se precisam de alguma intervenção, tanto preventiva ou de tratamento.
Portanto, uma pessoa afetada com uma tuberculose não tem que ficar em isolamento, não tem que ficar internada, pode conviver com, por exemplo, com a família.
Bem, Ana, se for uma tuberculose sensível, que é assim que se chama, que é uma tuberculose que não é resistente a nenhum ao medicamento, não há nenhuma restrição em relação ao convívio familiar. Mas se essa pessoa tem uma situação ou é reincidente com a tuberculose, ou a tuberculose é uma tuberculose resistente às drogas ou aos medicamentos, como se tem dito, essa pessoa normalmente tem um tratamento especial. Essa pessoa vai ficar internada e vai ficar isolada durante algum tempo, que é para evitar passar essa tuberculose multidroga resistente, que é mais agressiva para outras pessoas.
Doutora, como última pergunta, prevenção é sempre preferível a ter que se tratar a doença.
Exatamente. A prevenção é sempre preferível e, felizmente, essa é uma doença que tem cura. Portanto, é importante as pessoas não sentirem receio ou não sentirem qualquer estigma em relação à doença. O mais importante é, se a pessoa tem sintomas, dirigir-se à unidade sanitária para poder ser tratada e cumprir com o tratamento médico. Em relação à prevenção, é importante, sempre que souber que existe alguém ao redor que tenha tuberculose, nós garantirmos que, bom, garantirmos contacto mínimo com essa pessoa, principalmente se essa tuberculose ainda não estiver em tratamento. E uma coisa muito importante que nós temos estado a falar e temos estado a recomendar às pessoas é a questão da etiqueta da tosse. Nós não temos o hábito de tapar a boca quando nós tossimos e facilmente podemos transmitir doenças, não só tuberculose, mas diferentes doenças para outras pessoas. Então, nós temos que ter atenção, se nós temos alguma, qualquer que seja tosse, nós temos que ter atenção de tapar a boca quando nós tossimos, porque podemos transmitir qualquer bactéria ou qualquer vírus para outras pessoas e não é desejável.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça. Até de hoje 8 dias e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje 8 dias e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Até lá.
E depois da saúde, o espaço para conversar com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Steschi vai conversar com Keilza Costa, em São Tomé.
Olá, Aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou conversar com a Caiusa Costa sobre a perda da cultura santomense. Caiusa, essa é a segunda vez que você participa do Espaço do Ouvinte e estou muito contente de tê-la aqui. Seja bem-vinda.
Olá, Daniele. É muito bom estar de volta e é um prazer voltar a falar sobre o Espaço do Ouvinte.
Você diz que a cultura santomense está caindo em desuso. Por quê?
Bom, são muitos fatores que contribuem para o tal. O primeiro deles é a maneira como nós somos colonizados. Nós somos colonizados pelos portugueses e nós, como somos uma ilha, não adquirimos muito dos hábitos do continente africano. Não vestimos muito trajes africanos. Nós não usamos, as mulheres santomenses não usam muito panos, não gostam, não. Não posso dizer que não gostam, mas poucas são aquelas que gostam da maralense. E até mesmo o nosso traje tradicional típico usa-se pouco, em poucas datas. Esse é um dos motivos.
Uhum.
E outro é o fato dos jovens não estarem a dar continuidade no aprendizado das danças tradicionais, como é o caso de brigadas, leva, de outras coisas. Mas nós não viramos muito para a nossa cultura. E há elementos que estão a perder.
E como mudar isso? Como é que você acha, por exemplo, que as mulheres podem usar mais os lenços, os panos africanos? Você acha que é um movimento que deve ser criado no país? Não só para as mulheres, também, claro, para os jovens, para os cidadãos santomenses, para cultivarem a cultura, as danças, a música?
Eu acho que passa um pouco pelo fato de nós assumirmos mais quem nós somos e de onde viemos, que há pequenas coisas. Por exemplo, hoje em dia está-se muito a usar estampa africana. Há necessidade de nós aqui usarmos mais roupas africanas, as mulheres usarem mais lenços, uma forma de dizermos quem somos. Pequenas coisas. Amarrar um lenço, mesmo que você não esteja trajado de africano, já demonstra muito aquilo que tu és. Mesmo antes, por exemplo, aqui em São Tomé, disse que usa-se mais, com exceção, trajes africanos, na semana de 25 de maio, dia da África. Aí sim, disse as pessoas a usarem mais trajes africanos. Eu apelava, eu apelo, né? Mas nesse caso devia apelar mais à população santomense, que fizesse mais uso das nossas roupas, dos nossos trajes, das nossas estampas. A cultura não é só feita do vestuário. Então, há necessidade de nós jovens também aprendermos com os mais velhos aquilo que é a nossa música, aquilo que é as nossas danças, de forma a poder passar para a geração futura.
E, por exemplo, as danças. Há, por exemplo, assim, aulas todas as semanas para que os jovens ou qualquer pessoa interessada possa lá se inscrever e aprender as danças tradicionais ou não?
Eu diria que para aprender danças, teremos que procurar um grupo de danças tradicionais, fazer a inscrição. Acho que não cobram nada. Há tanta necessidade de pessoas jovens para aprenderem, então acho que seria gratuito. Essa questão de tentar filiar-se a um grupo de dança, um grupo tradicional, que seria fácil aprender.
Esse grupo existe hoje? Por exemplo, se né, quem está ouvindo a gente fala assim, poxa, realmente, eu não sei nem dançar nenhuma dança tradicional, queria aprender. Por exemplo, está em São Tomé. Tem aulas? Tem esse grupo? Tem alguém ensinando?
Tem muitos grupos de dança e também tem escolas de dança. As escolas de dança, há grupos de danças tradicionais, grupos de zonas, como há zonas que têm grupos de puita. Na região autônoma de Príncipe, há mais deixa. Tem a ver mais com aquilo que a pessoa quer e aonde achar, tá vendo?
Esse problema que você vê sobre a perda da cultura, né, essa questão de cair em desuso, é algo que você vê mais na juventude ou é algo que está espalhado aí pelas gerações de São Tomé?
Aí é que está o problema. Nós somos um país jovem. A maior parte da população é jovem. Então, quando se fala no geral, somos nós todos.
E o santomense sai bastante, né, em procura de estudos, é um povo que, né, vai para tudo quanto é canto do planeta. E outra coisa que você estava falando para mim é que quando alguém vai para fora do país, quando volta, até volta com sotaque do lugar de onde eles estavam, quer dizer, de uma maneira mostrando que, né, dá mais valor à cultura do outro do que à sua própria cultura.
Esse é um problema, não é na generalidade, mas porque há pessoas que, desde que vão 6, 7 anos, é normal quando vir, vão falar português, que são o nosso. Esses casos é compreensível, mas caso de pessoas que vão com férias de 3, 6 meses vierem já falar completamente diferente, nem pronunciar todas as pequenas coisas nossas normais de forma diferente, isso é inadmissível.
Então o problema é um pouquinho maior, né? Como você falou. São questão de alguns dias fora e aí a pessoa já adota
a cultura exterior.
É verdade. O que prejudica bastante a cultura santomense, porque São Tomé é um país pequeno, como você mesmo falou, a maioria da população é jovem, quer dizer, muita coisa precisa ser feita, né, para não perder o valor, para não perder as histórias, para não perder tudo o que é importante sobre a São Tomé e as pessoas de São Tomé. Caiuza, já estamos chegando aqui ao final do Espaço do Ouvinte e quero saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo.
Eu gostaria de apelar à população santomense que prestasse um pouco mais de atenção, porque a nossa cultura é única, ela que define aquilo que nós somos, então nós devemos preservá-la para o futuro, para as gerações vindouras. Eu apelaria às pessoas que usassem mais aquilo que é nosso, que consumissem mais aquilo que é nosso. Eu vou pedir que as pessoas se pensem no nosso país, mas que cultivem, um pouco mais de amor pelo que é nosso.
A Voz da América, aqui a conversa com Keilza Costa, em São Tomé e Príncipe, que sugeriu com a música Camilo Domingos e São Tomé Saginaw.
Ai, ué, iê, São Tomé Saginaw e Kidali. Ai, ué, iê, São Tomé Saginaw e Kidali. Dela não vive, de fazer por São Cebo, quando não tudo é que eu, da minha tela ser, e nem que mudar que gê, nada nera não. Vamos andar de ver, se faz jeito só que dois. Ai, ué, iê, São Tomé faz de nós equidade. Ai, ué, iê, São Tomé faz de nós equidade. Aqui em Portugal, tudo coisa diferente, não chama na vida. Ai, ué, iê, São Tomé faz de nós equidade. Ai, ué, iê, São Tomé faz de nós equidade. Cabeça colê, cabeça lembrai, cena neguelau, o baixê nicoçoi.
Equidade.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 16 de setembro de 2018. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltarmos aqui à antena para vos trazer mais notícias do mundo, acima de tudo da África Lusófona. Amigos ouvintes, um abraço, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.